É tempo para seguirmos à conversa com Rui Duarte Barcelense, de 28 anos, natural de Rio Covo Santa Eugénia, acaba de chegar da Islândia, onde conjugou o trabalho de guia turístico entre as baleias e a paixão pela fotografia. Depois de ter passado pelos estúdios da Rádio Barcelos para falar numa primeira experiência em alto mar nos Açores em 2018, no âmbito de uma investigação sobre o atum, hoje vem partilhar esta experiência na Islândia, já com bagagem preparada também para seguir para o México. Antes disso, Rui, falamos da Islândia e de baleias.
É verdade, continuo ainda aí na exploração do mar e a ver o que é que o nosso Oceano Atlântico tem para dar e tudo mais, e desta vez continuo ainda a cavalgar as ondas, mas escolhi umas ondas mais, digamos, frias, mais polares lá para cima, para o no limite, na fronteira entre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico, onde agora trabalho é numa zona onde estamos apenas 30 milhas náuticas do Oceano Ártico, é mesmo ali aquela fronteira lá em cima, 66 graus norte, e agora não é tanto focado na investigação, na recolha de dados, é ligado à marinha turística, nomeadamente viagens para a observação de cetáceos, tanto baleias como golfinhos. Lá em cima, a Islândia é um epicentro de turismo, é um epicentro de vida selvagem, de vida marinha, e pronto, e agora emigrei, digamos. Na Islândia, especificamente, comecei em 2020, ano da pandemia, bastante curto, apenas um mês de trabalho, voltei em 2021, cerca de dois meses, mais ou menos, ainda estava a recomeçar, e agora é que eu finalmente decidi fazer a temporada inteira, desde abril até agora, finais de outubro, mas o meu passaporte começou aqui em Portugal, em Sagres. Eu comecei a trabalhar na marinha turística em 2019, em Sagres, e foi desde aí que eu, ok, vamos lá navegar ao mar alto.
Licenciado em Biologia e Geologia pela Universidade de Minho, Rui estava longe de imaginar esta viagem e experiência, ou no fundo já sabia que não podia ficar fechado num laboratório?
É engraçado porque eu não sabia o que é que queria fazer. Eu estudei Biologia, tive aí dois anos sem exercer. Depois é que vi uma amiga minha que tinha feito esta colaboração com os Açores, na recolha de dados lá a bordo dos atuneiros, e eu, vamos lá tentar. Ainda bem que foi, porque foi a partir dessa experiência que realmente senti uma conexão com o mar, e foi aí que me deixei ficar por enquanto. Se não fosse essa experiência, eu acredito que, não sei, talvez estivesse mais para dentro de terra ou assim.
Agora, portanto, não faz essa investigação, mas acredito que para alguém que tenha esse fascínio, este, mesmo que seja a nível turístico, acaba sempre por ser interessante estar a trabalhar com uma área que lhe diz tanto.
Eu até gosto mais desta área porque eu gosto de comunicar, gosto de falar, gosto de estar, e no que acontecia na pesca do atum era que se víssemos baleias ou golfinhos, era um mau presságio, no sentido em que iam afastar o peixe. Ao passo que na marinha turística o que nós queremos é encontrá-los, ou seja, vamos em direção a eles, quando os encontramos não fugimos. E eu, para lá, fogo, o mar é tão alto, e baleias e golfinhos e botos são espécies que, não sei, ecoam aqui na nossa mente, mas parece tudo muito lá para o meio do mar. E eu, não, mas quero ir atrás, bora lá, tipo, atrás disso. Então vi aqui na marinha turística uma cena em que podia realmente seguir e estar presente e falar e comunicar e usar, nomeadamente, a vida marinha para tentar despertar qualquer coisa nas pessoas. Inicialmente até pode ter começado como uma coisa minha, de eu quero ver, mas depois, não, é assim, isto é melhor do que estar numa sala de aula e falar, tipo, de espécies que hipoteticamente há por aí. Não, isto é tipo como se fosse uma aula a bordo, uma aula mais rock and rolling, né? Tipo, está ali a rolar o barco, mas é uma aula em que aquilo que estamos a falar está ali à frente, portanto acho que dá mais para despertar qualquer coisa. E foi aí que então comecei mais a aprofundar como saber comunicar, o que comunicar, porque não acredito que seja só informação cientificamente correto, mas talvez qualquer coisa em que dê para despertar um bocadinho mais a atenção das pessoas.
Em cada viagem é uma nova experiência, acredito.
Exatamente, porque o que tem de engraçado este trabalho é que de viagem para viagem tudo muda, tudo pode mudar, de dia para dia tudo pode mudar. É assim, não vou para o escritório e sei o que é que tenho que fazer. Sei o que é que tenho que fazer, mas não sei o que é que posso encontrar e o que é que vou esperar, porque é assim, às vezes eu posso ter umas baleias que são fixas, outro dia posso ter umas baleias que estão mais calminhas, no relax, na superfície e tudo. Elas é que dão show, não sou eu. Tipo, elas é que fazem ali o espetáculo todo no mar e eu apenas tento fazer a ponte entre o mar, o barco e, bom, despertar o sentido das pessoas.
Quantas saídas é que tinha por dia?
3 a 4, raramente 5.
Tu em vários horários?
Desde cedo até lá, como é verão, o sol não se põe, portanto, até à meia-noite, às vezes, no mar.
E agora, chegou há dias a Barcelos, o que é que se segue?
Eu gostava de descansar um bocadinho, mas já tenho outras baleias para ir falar. Agora, daqui vou para o México, é na mesma o trabalho de guia, a bordo das embarcações para falar dos cetáceos e tudo, mas é no México, as águas frias servem como restaurante, enquanto que as águas quentes servem para zonas de reprodução. Portanto, agora aqui vou estar num comportamento diferente das baleias e...
Qual é a expectativa há poucos dias de viajar para o México?
Estou desejoso porque quero realmente ver o que é que se passa. Neste mar, sobretudo, esta zona onde vou... É muito interessante, já que Yves Cousteau chamou desta zona para onde vou trabalhar o aquário do mundo. E sobretudo nesta altura em que para nós será o inverno, para eles também, mas pronto, as águas ainda estão ali um bocado calientes. Acho que vai haver uma explosão de vida brutal. E eu estou desejoso porque na Islândia, ok, eu estou quase 24% em cima da água, mas estou em cima da água, não estou dentro da água. Ali também não vou estar, tipo, nomeadamente relacionado ao trabalho, mas vai dar mais para dar um banhinho e tudo. E estou desejoso para sentir esse calor ali da zona mais tropical e também do trabalho. Quero continuar assim a espalhar a palavra sobre o mar, sobre as baleias e tudo mais.
Há aqui uma oportunidade, mesmo nesse contacto turístico, uma oportunidade para a sensibilização ambiental?
Sobretudo porque a Islândia é lindo, sem dúvida, mas porque a Islândia também um bocado que foco na Islândia. Ainda é um dos países, um dos quatro países a nível mundial em que caça a baleia. Japão, Noruega, as Ilhas Faroé e a Islândia. E assim, dá para ver tão bem que em vez de explorar os recursos como a caça e tudo, explorar de forma passiva, como fazemos no whale watching, dá tanto mais receitas do que explorar a baleia uma vez, matá-la uma vez e consumi-la uma vez para um curto prazer instantâneo. Explorar neste sentido de levar pessoas a bordo, nomeadamente o whale watching, é uma das mais crescentes atividades recreativas a nível mundial. É praticada em 119 países. Whale watching ou dolphin watching, depende das espécies. 13 milhões de pessoas em 2019, antes da pandemia, foram ver baleias a bordo. E depois as receitas que isso gera, acho que é cerca de 700 e tal milhões em tickets, diretamente na bilheteira. E depois tudo o que está associado, restaurantes, hotéis, turismo, é outros 1,2 bilhões e assim. Nomeadamente a cidade onde eu vivo, lá na Islândia, que é uma vilazinha, 2000 e tal pessoas, se não fosse pelas baleias, aquela cidade praticamente não existia no mapa, mas não existia porque os turistas, aquilo nem sequer está incluído no Golden Circle, que é tipo o roteiro normal, os turistas têm que fazer um desvio para ir ver baleias. A bordo é a altura de brilhar e dar a voz aos animais. Porque uma coisa é ver e uau, que bonito, tirar foto, mas aquilo que eu estava a dizer de tentar comunicar melhor para espicaçar, o mar é grande, e sobretudo quando faço as perguntas, quantas baleias é que vocês acham? Porquê a Islândia que escolheram? Não há assim muita ideia de quantas delas há, realmente, e a mim até me deixa um bocado, ok, mas não há porque a malta não tem esperança de que as coisas estejam realmente bem, não há porque não há conhecimento qualquer do mar, mas depois devíamos ter noção um bocado que o mar é tão grande. Mas depois quando dizem, há para aí 1000 baleias, e eu, 1000 baleias? Mas estás tolo, tipo, claro que tem que haver mais, não pode ser só haver disso. Pronto, falta de dados e tudo mais. Confesso que aquilo que estava a dizer de estar em cima da água, depois de tanto tempo estar em cima, parece que provoca, e chegar a casa e não, ainda não ver o mar, tipo, porque aqui ainda estou um bocado distante, lá consigo ver da janela e tudo mais, parece que provoca aquela ressacazinha. Eu tento aproveitar isso para me impulsionar e para dar mais essa comunicação e sensibilização e conservar. No fundo é tentar espicaçar um bocado os sentidos das pessoas, para tentar mexer ali um bocadinho com as emoções. Se conseguir influenciar os pensamentos, maravilha. Se conseguir uma alteração nos hábitos e nos comportamentos, então é mais alguém no lado bom da força.
Obrigada a Rui Duarte Barcelense, 28 anos, licenciado em Biologia e Geologia, é como guia turístico para observação de baleias e outros cetáceos que trabalha. Esteve na Islândia, segue a 18 de novembro para o México. Aproveita ainda para fazer fotografia, outro gosto que o acompanha em cada viagem, para além da sensibilização ambiental.